Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, começa agora mais um Autores e Livros Dose Extra, o espaço da Rádio Senado para falar de literatura e das grandes ideias que movem o nosso tempo. O assunto de hoje é o 5º Fritabira, Festival Literário Internacional de Itabira, que acontece de 29 de outubro a 2 de novembro, celebrando os 80 anos de A Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade, e os 120 anos de nascimento de Érico Veríssimo, patrono dessa edição. Para conversar sobre esse festival aqui comigo, Sérgio Abranches, cientista político, escritor e curador do festival. Sérgio, seja muito bem-vindo ao Autores e Livros.
Obrigado, Anselmo. Prazer conversar com você e com seus ouvintes.
Sérgio, o Fritabira chega à 5ª edição reafirmando seu compromisso com a literatura como um espaço de resistência, de diálogo. Como foi pensar a curadoria desse ano dentro do tema Literatura, Encruzilhada e a Rosa do Povo?
Olha, a nossa discussão basicamente começou pela Rosa do Povo, que é um livro do pós-guerra, logo após a Segunda Guerra Mundial do Drummond, fazendo 80 anos, e é um livro mais político e com mais visão social de Drummond. E nós estamos exatamente numa encruzilhada hoje da humanidade. Ela enfrenta muito mal o nosso principal desafio existencial, que é um risco existencial mesmo, que é a emergência climática. As emissões de gases de efeito estufa continuam subindo, os extremos climáticos estão acontecendo com mais frequência e maior vigor, como haviam pensado os cientistas. Na verdade, várias previsões que eram para os anos 50 e já foram antecipadas para 35, e algumas já aconteceram.
Uhum.
O Acordo de Paris, que tinha estabelecido como meta 1,5 graus Celsius, e não ultrapassar 2, no ano passado deu 1,55, o aumento do aquecimento global médio acima da era pré-industrial. Então, e além disso, toda essa transformação que nos ameaça, nos assusta, e ao mesmo tempo nos potencializa, que é a transição da sociedade digital. Então, vamos ter que fazer escolhas bastante fortes, bastante duras, vamos ter que fazer mudanças de rumo se a gente quiser enfrentar esses desafios todos. E então, portanto, nós estamos diante de vários caminhos. Tem um caminho ruim, que é o que nós estamos, e temos a possibilidade de mudar. E o Drummond falava exatamente disso, de mudança, de paz, de superação das dificuldades sociais, dos grandes desafios, né?
Uhum. E como é que a programação se integra a tudo isso que você falou?
Olha, todas as mesas têm temáticas que dizem respeito a essa questão da encruzilhada e das escolhas, né? E a gente fala muito dos livros mais recentes dos autores, né? E os autores fazem exatamente essa conexão entre as inquietações que os levaram a escrever seus livros, romances, crônicas, biografias, estudos históricos e ficções mais descoladas do real e imediato, que na verdade tentam criar cenários a respeito dessas inquietações, né? E ao mesmo tempo são mesas que são multiétnicas, elas são mesas com equidade, paridade de gênero e de raça, e ainda incluímos autores indígenas. Então, a gente tem também um panorama de visões de diferentes setores da sociedade, os dominantes brancos e os que são mais são subalternos, os negros e os indígenas, para que a gente possa criar um caleidoscópio que reflita a sociedade brasileira e suas preocupações.
Muito bem. Como é que você vê, como cientista político, escritor, o papel da literatura para ajudar as pessoas a lidar com essas incertezas desse nosso tempo contemporâneo?
Olha, o mundo hoje é um mundo de incertezas. Até eu tenho um ensaio que chama-se A Era do Imprevisto, que trata exatamente disso. A incerteza, ela hoje ela é permanente para nós. Isso, evidentemente, aparece em toda a literatura contemporânea, porque todos nós somos afetados por essa incerteza. Mas, ao mesmo tempo, ela aumenta os deslocamentos, né? Os deslocamentos sociais. Muitas pessoas que são ameaçadas, e algumas já deslocadas, umas ameaçadas de deslocamento, outras já deslocadas pela inteligência artificial, pelo aprendizado de máquina, pela robotização, que são processos inescapáveis. E a gente vai ter que lidar com isso, porque a nossa rede de proteção social vai ficar desatualizada. Uhum. Ela não vai cobrir esses setores que estão com problemas emergentes que não foram previstos na formulação das políticas de proteção social do Brasil e de todos os países, né? E isso também aparece na literatura dos autores convidados internacionais.
E o festival homenageia grandes nomes da nossa literatura, né? Conceição Evaristo, Loyola Brandão, Milton Atum e Ana Maria Machado. Como foi unir esses nomes ao espírito do festival?
Olha, eles estão perfeitamente integrados ao espírito do festival, né? Todos eles têm, em seus romances e nos seus ensaios mais, e nas crônicas mais atuais, mais recentes, essas preocupações todas, né? O Inácio, por exemplo, acabou de lançar recentemente um livro no qual ele criava um cenário imaginário de uma pandemia para mostrar o terror que foi a nossa pandemia de Covid-19, né? Nesse momento ele escreve um livro sobre essa etapa pós-pandemia do Brasil e no mundo, cheio de incertezas também e de perplexidades, né? A Ana Maria, da mesma forma, tem pensado muito sobre isso, tem criado eventos na Academia Brasileira de Letras sobre isso, tem escrito sobre isso, né? A Milton Ratum acaba de lançar o seu último livro da trilogia que analisa o autoritarismo, é passado na época da ditadura militar, mas ele reflete também a inquietação atual com o desencanto com a democracia representativa analógica e as ameaças de ascensão da extrema-direita e do autoritarismo no mundo todo, e no Brasil também. Então, todos eles têm uma visão, uma perspectiva que se agrega ao espírito desse festival, que é discutir sobre as mais diversas formas e com as mais diferentes convicções políticas a contemporaneidade.
Uma coisa bonita do festival é que ele também dá atenção para a comunidade local. Tem o Fritabira da Gente, tem o prêmio de redação e desenho e também tem esse convênio com o Instituto Terra. Fala um pouquinho da importância da ligação do festival com as pessoas do local.
A gente acha isso fundamental, né? E são várias as formas pelas quais a gente integra a comunidade, não apenas como participantes, como plateia do festival, mas também, por exemplo, nessa área da Fritabira da Gente, em que a gente chama a economia criativa da cidade e da região do seu entorno para trazer seus produtos e suas obras para serem apresentadas a quem vai ao festival. Por outro lado, tem esse momento que é o momento mais, na minha opinião, o melhor, mais emocionante, mais importante momento, que é a entrega dos prêmios de redação. Uhum. O prêmio de redação ele envolve a comunidade diretamente, porque a gente envia o Rafael Noli, que é o nosso curador dessa área, e que é um professor de escola pública. Ele vai e procura as escolas para mostrar qual é o projeto. Essas escolas, então, voluntariamente aderem ao prêmio e, durante mais de um mês, leem o que foi indicado para eles como tema da redação e depois, então, fazem as redações. E, no dia da entrega, todas as famílias vão, os professores, os diretores de escola, e é uma festa, e eles vão realmente assim para uma cerimônia de gala para eles. E o prêmio, que é em dinheiro, tem muita importância, até porque a gente tem muitos ganhadores em todos os nossos festivais, inclusive o de Itabira, muitos ganhadores de escolas que ficam longe da cidade, da área rural, mas que se empenham nesse processo educacional, usando a literatura como ferramenta não só de letramento, mas também de esclarecimento para os estudantes, né? Desses festivais todos, o nosso maior, mais antigo é o Fierachá. Do Fierachá, alunos premiados de redação, mas já saíram três escritoras. E no do Fliparacatu, o primeiro lugar do primeiro concurso, do primeiro prêmio, hoje faz parte da nossa curadoria. Ele é um menino extraordinariamente ligado na literatura e na comunidade. Então, todos esses aspectos envolvem a comunidade, mobilizam a comunidade, e a gente tem o prazer, a felicidade, a alegria de saber que onde nós fazemos festivais aumenta a leitura e a compra de livros por parte de jovens e, inclusive, adultos.
Isso é fundamental, né? Promover a leitura. O festival não é para ficar fechado dentro de si mesmo, é para impulsionar a leitura, principalmente na região onde ele é realizado.
A gente não faz o festival para nós, a gente faz o festival para as cidades, né, para as comunidades. E isso é que nos dá tanto empenho e tanto gosto de fazer.
A gente tem vários lançamentos no festival, incluindo o seu novo livro, né, A Franja do Fim do Mundo, que é, se eu não me engano, o início de uma trilogia, a trilogia Colapso. O que te levou a ir no caminho da ficção científica nesse livro?
Foi a mudança climática, a emergência climática. Eu cobri para a Rádio CBN as COPs até o Acordo de Paris, desde Bali até o Acordo de Paris. E eu fui acompanhando toda a construção política e as dificuldades de construir um acordo que fizesse total sentido, né? E depois o fato de que o Acordo de Paris acabou sendo descumprido e hoje os Estados Unidos saíram do acordo. E a Europa está reticente, agora na COP30 em Belém, apresentar metas mais ousadas, porque ninguém mais faz isso. Então, por outro, ao mesmo tempo, eu via os cientistas falando, mas de forma muito difícil de ser entendida pelas pessoas. E aí eu resolvi, ao invés de escrever um novo livro sobre mudança climática, um novo ensaio, que era a minha intenção original, eu resolvi fazer um cenário futuro depois do colapso climático. Como é que o mundo seria afetado pelo colapso climático? Que condições levariam a ele? E isso me acabou levando a essa ideia de construir uma cidade sobrevivente depois do colapso climático, todas as dificuldades que se envolve e, ao mesmo tempo, o que significa ser refugiado climático e sobrevivente na franja do fim do mundo, quer dizer, prestes a chegar ao fim do mundo, da vida na biosfera do planeta. Né? E acabei que não consegui sintetizar tudo que eu queria conversar sobre essas questões, que envolvem também a política, envolvem a sociedade, envolvem a tecnologia, só num volume, e aí surgiu a ideia de escrever uma trilogia.
E uma coisa interessante é que os ensaios, os artigos têm o seu público, atingem geralmente o seu objetivo, mas com os romances e os contos, quando a gente aborda temas como esse, no caso aí as mudanças climáticas, os impactos que elas provocam, o tema acaba chegando às pessoas comuns, vamos dizer assim, a pessoas que não têm o costume de ler artigos e ensaios, e as ideias nesses casos acabam atingindo muito mais longe. Esse é um dos papéis fundamentais da literatura quando a gente vai na direção de romance, contos, novelas?
Com certeza, né, Anderson? E nem necessariamente como um projeto, né, de doutrinação política.
Não, não.
Mas o fato é que o romance, quando ele, se ele tá, se os personagens conseguem envolver os leitores, eles, na verdade, passam esses sentimentos, esse espírito do tempo, né, afetivamente. A identificação com os personagens, e eu falo isso como leitor, né, os personagens com os quais eu me identifiquei me deram visões importantes do mundo, me mostraram o espírito do tempo e a mudança do espírito do tempo ao longo do transcorrer da minha vida de leitor, né. Então, eu concordo muito com você. Eu acho que o romance ele tem um alcance de maior profundidade porque ele não se perde na análise objetiva, na análise puramente factual, né, ou então analítica das questões, mas ele transforma essas questões em questões de vida dos personagens, né, em questões existenciais. E, portanto, todo o filtro é afetivo. Né, não necessariamente o livro precisa de ser romântico, né, e choroso, não precisa, mas o afetivo não é só isso. Né? O afetivo é a empatia, é a identificação com o personagem, é a pessoa ficar em susto porque o personagem, um determinado personagem está em perigo, ou a pessoa ficar triste porque uma personagem morreu, ou ficar feliz porque nasceu o filho de um personagem. Todos esses eventos de vida, não é, fazem muito efeito. Eu lembro, Anderson, de ter escrito um artigo sobre o impacto, na minha coluna no Estado de Minas e no Correio Brasiliense, sobre o impacto de Eu Ainda Estou Aqui, né, do filme.
Uhum.
E exatamente o brilhantismo do Valtinho foi usar o livro do Marcelo Rubens Paiva, que é um livro pessoal, né, é autobiográfico, e transformar o drama todo num drama familiar, dentro da casa, com os personagens sofrendo, né, como se estivesse ali em tempo real. E é essa empatia, esse envolvimento com os personagens que faz com que a mensagem vá muito mais longe.
Exatamente. Sérgio Abranches, muito obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros. Parabéns por mais esse lançamento, por esse novo livro, e parabéns por mais uma edição da Frita Bira.
Muito obrigado, eu que agradeço.
Então, até uma próxima.
Até mais, Anderson.
O 5º Frita Bira, Festival Literário Internacional de Itabira, acontece de 29 de outubro a 2 de novembro na Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, com entrada gratuita. E o lançamento de A Franja do Fim do Mundo será no dia 30 de outubro, às 5 da tarde, em uma mesa com Jefferson Tenório e Bianca Santana. Mais informações sobre o festival no site fritabira.com.br ou nas redes sociais no perfil @fritabira. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Sou Anderson Mendanha e obrigado pela sua companhia. O programa de hoje contou com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. A gente volta semana que vem. Até lá, um grande abraço e boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.